Olá, muito boa tarde. O Presidente do Governo dos Açores anunciou a criação de uma comissão interdepartamental com o objetivo de emitir diretrizes políticas fundamentais que permitam liderar a fase final da rede de áreas marinhas protegidas do arquipélago. José Manuel Bolheiro falava na sessão de abertura da Semana das Pescas que decorre na Horta. Bolheiro aproveitou a ocasião para responder às preocupações já manifestadas pela Federação das Pescas dos Açores, que exigiu recentemente um reforço dos apoios comunitários para os pescadores e armadores que sejam obrigados a abandonar a atividade por via do aumento de áreas marinhas no arquipélago.
O Governo, a seu tempo, reforçará meios que visem apoiar a redução dos custos no contexto da atividade e pela opção por diversificação da mesma.
O chefe do Executivo açoriano garantiu, por outro lado, que os Açores vão adquirir um navio de investigação oceanográfica que estará ao serviço da região e adiantou que o Executivo vai investir mais de 6 milhões de euros para instalar equipamento científico nessa embarcação.
Vamos propor alocar mais de 6 milhões de euros para a aquisição de módulos de equipamento científico destinados a especializar as capacidades desse futuro navio de investigação.
O Presidente do Governo disse também que a região não vai abandonar o projeto de construção de um centro de investigação na Ilha de Faial, designado por Tecnopolo Martec, apesar do concurso público lançado pelo Executivo ter ficado, entretanto, deserto.
Estamos a fazer tudo o que é melhor para que ele venha a ser uma realidade e que os condicionalismos do mercado não inviabilizem nem a sua criação-construção, nem o seu financiamento.
Na ocasião, o Presidente do Comitê das Regiões da Europa, o socialista Vasco Cordeiro, lembrou que o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura prevê uma verba específica adicional de 315 milhões de euros para dividir por 9 regiões ultraperiféricas da Europa.
O financiamento comunitário agora disponível permite desenvolver ações para conceber e testar políticas inovadoras para aumentar a resiliência das regiões da União Europeia em termos da sua economia azul.
Vasco Cordeiro acrescentou que esse trabalho deve envolver também os pescadores, as comunidades piscatórias e as suas organizações representativas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais admitiu esta segunda-feira que os Açores correm o risco de não utilizarem a totalidade de fundos comunitários que têm ao dispor devido ao aumento dos custos das obras.
Há um risco aqui de não haver execução e ficarmos com baixa execução de algumas coisas, abaixo do valor dos 1.187 milhões de euros.
Nuno Melo Alves falava ao grupo de trabalho criado pelo Parlamento Açoriano para acompanhamento da execução de fundos comunitários nos Açores, que teve ontem reunido em Ponta Delgada. De acordo com aquele responsável, esse risco decorre do aumento dos custos dos materiais e da mão de obra, que está a encarecer as obras previstas no arquipélago, afetando sobretudo os investimentos públicos.
Com os investimentos públicos, também alguns têm derrapado em termos de prazos, não por falta de capacidade de trabalho do governo, mas porque efetivamente há falta de mão de obra e há falta de disponibilidade de empresas para fazerem empreitadas.
Segundo revelou, o problema afeta também os privados, que embora tenham investimentos de valores mais reduzidos do que no setor público, também sentem dificuldade em executar os seus projetos devido aos mesmos desafios.
E a capacidade de execução dos privados, que também se deparam muitas vezes com os mesmos desafios que o setor público, de concursos, empreitadas com dificuldade de execução, etc., está de facto a ser testada ao limite.
O diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais referiu ainda que os custos das obras públicas têm aumentado em cerca de um terço, o que tem obrigado a região a reformular algumas candidaturas, tanto no setor público como no privado. O vice-presidente do Governo dos Açores disse que o Executivo está a avaliar a implementação do programa Nascer Mais, estando a ponderar o seu alargamento a outros concelhos dos Açores.
Como sabe, é um projeto piloto, estamos a avaliar para aumentar. E o Governo considera estender o programa Nascer Mais a outros concelhos e alargar a outros concelhos. Estamos a avaliar para, com cuidado, avançarmos no sentido positivo de ajuda a mais famílias. E sim, o Governo considera alargar este programa Nascer Mais a outros concelhos.
Artur Lima falava ontem nas Velas, em São Jorge, à saída da farmácia da Santa Casa da Misericórdia das Velas, onde foi feito um ponto de situação sobre o programa Nascer Mais. Aquele programa que consiste na atribuição de um plafond de 1.500 euros às famílias para adquirirem produtos de bem-estar e de saúde na farmácia, aplica-se aos 12 concelhos que apresentaram uma quebra populacional acima dos 5% negativos entre 2011 e 2021. O responsável pela pasta da Solidariedade Social avançou que, a nível regional, foram atribuídos cerca de 600 mil euros a 404 famílias. Quanto à Ilha de São Jorge, Artur de Lima transmitiu que já foram atribuídos perto de 90 mil euros a cerca de 60 famílias. Artur Lima considerou que, até o momento, o programa está a correr bem.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A nova presidente do Conselho de Administração da SATA Holding, Teresa Gonçalves, que tomou posse esta segunda-feira, está convicta de que a empresa vai registar um novo recorde de receita face ao aumento da procura em relação a 2022. A nova CEO referiu, citada em nota de imprensa, que tomou a firme decisão de ficar na companhia ao lado dos colaboradores e do acionista neste momento em que se está a implementar o processo de reestruturação do grupo e foi iniciado o processo de concurso público de privatização da SATA Internacional Azores Airlines. Teresa Gonçalves substitui naquelas funções Luís Rodrigues, designado para liderar a TAP Air Portugal. A nova presidente do Conselho de Administração da SATA Holding, Teresa Gonçalves, que tomou posse então esta segunda-feira, está convicta que a empresa vai registar então um novo recorde face à procura em relação a 2022. Teresa Gonçalves foi ontem oficialmente nomeada na Assembleia Geral, tendo tomado posse como presidente do Conselho de Administração da SATA Holding e também das subsidiárias SATA Internacional Azores Airlines, a SATA Air Açores e SATA Gestão de Aeródromos. Para além de Teresa Gonçalves, tomaram posse como membros executivos do Conselho de Administração da SATA José Roque, que assume a direção da SATA de Operações da SATA Holding, e Dinis Modesto, que será o novo chefe financial officer do grupo. Mantém-se como administradores não executivos Bernardo Oliveira e João Pontes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PS alertou esta segunda-feira para a necessidade de promoção do Porto das Pipas em Angra do Heroísmo enquanto ponto de paragem de navios de cruzeiros temáticos. Os pormenores com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os deputados socialistas eleitos pela Ilha Terceira visitaram as obras do Porto de Pipas lançadas pelo anterior executivo em julho de 2020, que deveriam estar concluídas em julho de 2022, mas foram alvo de duas prorrogações e só estarão concluídas até ao final deste ano. Segundo a vice-presidente da bancada parlamentar do PS, André Cardoso, é importante que o atual executivo dê início ao trabalho de promoção do Porto de Pipas junto do mercado de cruzeiros temáticos, sob pena de a infraestrutura ficar condicionada para aquilo que já servia antes, ou seja, para o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central.
Já temos a oportunidade de questionar o Governo Regional, designadamente a Senhora Secretária Regional do Turismo, Transportes e Energia, no sentido de percebermos se esse trabalho de promoção desta infraestrutura já estava a ser feito em concreto. Na altura não obtivemos resposta. É importante que esta entre naquele que é o pacote que a região dispõe de equipamentos e na sua promoção de futuro.
A obra do Porto de Pipas tem como principal propósito a extensão do cais acostável em 100 metros, o reforço do molho de proteção e algum reordenamento da zona envolvente, num investimento superior a 14 milhões de euros. Houve atrasos que decorrem da alteração do projeto por via do furacão Lourenço e por trabalhos de arqueologia que ainda decorrem. Sobre os atrasos, a deputada reconhece que são penalizadores para a economia local, mas disse que a obra já retomou a normalidade. A parlamentar do PS recordou que este porto já recebeu ao longo dos anos um conjunto de melhorias significativas de operacionalidade, com a aquisição de equipamentos do Trava Lift ou da Rampa Ro-Ro. Andreia Cardoso defendeu ainda que esta obra do Porto de Pipas, um investimento lançado pelo anterior governo socialista, foi a melhor solução para a Baía de Angra, pois concilia todos os aspectos históricos da Baía e do futuro da ilha e também do concelho.
Criar um espaço destinado a cais de cruzeiros temáticos, ou seja, que não, em termos de infraestrutura e atendendo às condicionantes desta baía, não fosse penalizador para aquilo que é a história da baía, mas que de qualquer forma permitisse outra dinâmica.
Partido Socialista a destacar as futuras condições do Porto de Pipas em Angra do Heroísmo e a deixar o alerta de que é preciso começar já a promover este porto no circuito internacional de cruzeiros temáticos.
Hugo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A deputada da bancada parlamentar do PSD Açores no Parlamento Regional, Salomé Matos, questionou ontem o Governo da República sobre a instalação de sistema de vigilância de tráfego marítimo na região, cujo concurso foi lançado em 2020. Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a parlamentar social-democrata refere que em janeiro de 2020 o Governo da República abriu um concurso visando a revisão e atualização do estudo para a implementação dos subsistemas de VTS, Serviço de Tráfego de Navios da Região, e respectiva integração no continente. Mas até hoje desconhece-se o desenvolvimento do processo, da competência da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Autoridade Nacional para a Rede Europeia de Partilha de Informação Marítima, indica a deputada citada em nota de imprensa. A deputada pretende apurar se o projeto prevê a instalação de torres VTS e de outras infraestruturas de apoio ao sistema distribuídas pelas várias ilhas do arquipélago, de modo a assegurar a sua funcionalidade e eficácia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Já estão disponíveis 7 cursos online sobre a transição e a literacia digital e a segurança online para professores e para encarregados de educação. O anúncio foi feito por Sofia Ribeiro, secretária regional de Educação e dos Assuntos Culturais. A governante frisou, citada em nota de imprensa, que a aposta na formação, quer dos docentes, quer dos encarregados de educação, é de extrema importância, uma vez que permite a normalização da digitalização nas escolas através da promoção do bom uso das tecnologias e da sua utilização segura. Sofia Ribeiro explicou que para os professores e educadores foram criados 4 cursos: ferramentas digitais, segurança online, gamificação como ferramenta para educar e inovação e design thinking. Para os encarregados de educação foram definidos 3 cursos: competências e literacia informática básica, ferramentas digitais e redes sociais, perigos e cuidados a ter na sua utilização. Os cursos são gratuitos e podem realizar-se a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet, bastando aceder à plataforma então do Governo dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
São 24 equipas de 4 continentes e de 8 países que vão participar no 15º Torneio Internacional Infantil do União Miquelense Sobonze, que regressa à Ponta Delgada já a partir de amanhã. Pela primeira vez, conta com a presença de um país asiático a decorrer este ano no Complexo Desportivo do Lagedo. O evento tem como patrono nesta edição António Aguiar Machado. Segundo Manuel Arruda, presidente do clube, que falava na apresentação da prova que teve lugar ontem na autarquia, este é um dos grandes eventos que se realiza no concelho de Ponta Delgada. Adiantou ainda que se estima que no âmbito do torneio se desloquem à ilha de São Miguel cerca de 3 mil pessoas.
É evidente que estou a falar nas equipas e nos acompanhantes. E nesta idade, como é lógico, estamos a falar do Sub-11, muitos dos miúdos que participam vêm acompanhados de familiares, pais, avós, parentes, e temos equipas dos Estados Unidos, do Canadá, da Bermuda, do Cazaquistão, do Uruguai, que pela primeira vez vem uma equipa do Uruguai, o Darcião, que nós temos vindo a tentar contemplar todos os países os quais a diáspora açoriana assistente. Este torneio já ganha um prestígio que, contrariamente a anos anteriores, é que nós, organização do torneio, é que tínhamos que nos dirigir às equipas, atualmente é o inverso.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, sublinhou que este torneio projeta e dignifica a Ponta Delgada, constituindo também uma oportunidade.
Que eleva a Ponta Delgada para outros padrões de competição e de excelência, não só desportiva, mas também social e económica e financeira, porque acolher 3 mil pessoas durante os dias que aqui estão representa um desafio e uma oportunidade para nós continuarmos a desenvolver e encontrar um progresso desportivo, social e económico que é essencial à nossa própria sobrevivência e à projeção de Ponta Delgada num futuro que todos nós pretendemos que seja auspicioso.
Já o diretor regional da Juventude, Eládio Braga, destacou a importância do torneio, nomeadamente a convivência e os laços que o desporto permite criar entre os mais novos.
O desporto é uma forma saudável de se estar na vida, mas é também uma forma saudável de se construir laços, de se construir amizades e de se construir relações. E, portanto, este torneio será também necessariamente mais uma forma de estas crianças que cá virão aos Açores e a São Miguel em concreto poderem ter uma experiência extremamente significativa na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, e levarão para os seus países, para as suas cidades, memórias fantásticas, não só da região, mas desta convivência que terão com as crianças de outras partes do mundo.
António Aguiar Machado será a figura escolhida a receber o mais alto e prestigiado galardão atribuído pelo clube. O troféu escolhido para a 15ª edição foi os Chocalhos, Património Cultural e Material da Unesco. O torneio vai ter lugar no Complexo Desportivo do Lagedo, em Ponta Delgada, em vez do Estádio Jacomo Correia, no Relvão, onde se registou recentemente a queda de uma árvore, o que impediu a realização em segurança da prova. A cerimónia de abertura decorre amanhã. A primeira fase do torneio acontece quinta e sexta-feira, sendo que a segunda tem lugar no sábado. Fico por aqui no que toca à informação. Boa tarde e já agora, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.